Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto aos partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha. Cá estão reunidos regularmente para este debate sobre temas da atualidade local, regional, algumas vezes também nacional. Desta vez tínhamos proposto uma leitura sobre a celebração do feriado municipal, ou melhor, do Dia da Cidade da Gafanha da Nazaré, que gerou também alguns apontamentos políticos a propósito da reunião pública do Executivo Camarário, mas esta é uma semana marcada ainda por Assembleia Municipal em Ilha, o arranque dos trabalhos de uma sessão que debateu a atividade municipal nos meses de fevereiro, março e abril. E com referências, como tivemos esta semana, também a questões, de novo, como a Rotunda da Barra, não posso deixar passar também este facto para pedir uma análise em concreto à questão que está a fazer notícia e que tem a ver com os primeiros congestionamentos sentidos de forma mais direta por quem vai à Barra ou por quem reside na Praia da Barra, que está a causar uma sensação de desconforto entre as pessoas, de insegurança, se quisermos, pelas filas intermináveis, por tempos de entrada e saída que podem chegar quase às 2 horas. Foi assim no domingo passado, foi também assim no feriado 25 de Abril e com este sinal de alerta que é dado sobretudo pelos residentes, peço-vos uma nota muito breve. O que é que politicamente é possível fazer ou deve ser feito, se deve ser feita alguma coisa para tentar obviar este problema? Começando se calhar pelo Ricardo hoje, Ricardo Santos, em representação do Bloco de Esquerda, bom dia. Estamos perante uma questão de segurança, é assim que as pessoas a colocam, pelo menos é a intuição que têm, isto é relevante.
Sim, primeiro de tudo, bom dia Carlos, bom dia a quem está aqui connosco em estúdio e também a quem nos está a ouvir. Esta é, sem dúvida, uma questão que nos tem preocupado, já tem sido aliás várias vezes abordada aqui em estúdio, que é a questão da Rotunda da Barra, e que realmente começa agora a dar sinais preocupantes, ou pelo menos os primeiros sinais preocupantes, que de facto começamos a entrar na altura do bom tempo, as pessoas começam a dirigir-se toda a região em direção à Praia da Barra, à Praia da Costa Nova, e começam então a notar-se, de facto, eu também vi, não estive cá no 25 de Abril, estava em Lisboa, mas realmente também vi os entusiasmados que na internet partilhavam várias fotos, comentários, algumas piadas também, evidentemente, sobre esta situação. O facto é que até já terá existido apelo da parte dos moradores, que acabam por estar naturalmente muito preocupados, porque se nós nos preocupamos com o turismo, não nos podemos esquecer que também vivem pessoas na Barra e que essas pessoas, de facto, têm o direito de chegar ao trabalho, vir dos trabalhos e não terem que estar 1 hora, 2 horas, seja qual for o tempo que estarão, enquanto a situação não se resolver. Não trarei hoje à discussão a questão do prazo, porque já foi aqui muito discutido e ainda ontem voltou a ser discutido em Assembleia Municipal. Fernando Cassoelo diz que a obra tem um tempo, será feita nesse tempo, também se houver um atraso de 1 ou 2 semanas, não é daí que vem e cito mal ao mundo. Portanto, efetivamente, aqui o que interessa realmente é tentar, como Carlos dizia, encontrar agora uma solução para enquanto estamos a atravessar este período de obras e que não estão concluídas. Uma das hipóteses que se tinha alvitrado era, de facto, utilizar forças policiais, portanto, autoridades que pudessem controlar, ajudar a agilizar o trânsito. Uma das coisas que se falou ontem, não tivemos resposta, também ficou assim um bocado, como se costuma dizer em bom português, em águas de bacalhau, mas não será, de facto, uma má ideia, portanto, tentar, porque o que está feito, e agora as obras certamente não poderão ser interrompidas, não irão ser interrompidas, ninguém quer que sejam interrompidas, pelo contrário, queremos é que acabem muito rapidamente. E a única solução que eu neste momento vejo, sendo que não existem muitos trajetos alternativos que não aquele, é de facto tentar juntar forças responsáveis nessa matéria, que possam coordenar o trânsito e, portanto, que possam tentar facilitar aquilo que vai ser inevitavelmente complicado, como até agora tinha sido previsto, e cuja atenção não foi verdadeiramente dada.
Carlos Pedro Ferreira, a entrada em cena da GNR é a chave para isto?
É assim, em primeiro lugar, bom dia a todos os presentes e a quem está lá em casa e a ti também. Ora bem, obviamente o que disse o Ricardo é evidente que o mal já está feito, portanto, o mal, no sentido que fazia parte da obra, e se calhar não foi bem pensado como é que seria resolver isto, porque o bom tempo até atrasou, até podia já estar bom tempo há mais tempo, e de facto logo nas primeiras, eu estive cá no dia 25 de Abril, e fui à Costa Nova, e por sorte fui de mota, porque se não fosse de mota, nunca mais entrava nem nunca mais saía, e mesmo assim demorei bastante, e resolvi sair e vir pela Vagueira, para não voltar para trás, porque mesmo de moto era...
motas que passaram a utilizar as vias cicláveis, convém dizer.
Não, mas eu não passei, não, fui de moto, não fui
eu
de...
Eu vi algumas, pelo menos.
Mas eu não faria isso, não, mas eu não fiz, nem faria, fui na estrada, mas a moto tem outra capacidade de mobilidade de passar entre os carros. É evidente que tem que haver alguém a controlar o trânsito, portanto a GNR parece uma boa opção para minimizar os danos colaterais que tem a própria obra. O que está a acontecer com a obra, e não queremos voltar a bater na obra, é que, de facto, aquilo que eu não ouvi, mas que o Ricardo, portanto, relatou, a opinião do Engenheiro Cassoilo, que se isto derrapar uma ou duas semanas, não, nenhum mal vem ao mundo, eu também acho que não, mas o argumento para começar a obra sem visto, primeiro, a obra começou sem visto e a única explicação era como aquilo tinha que começar para não cair no verão. Era um mal necessário, era um mal menor. Agora, não podemos ter dois males menores. Se podia ter começado mais tarde. Agora, se dois meses não tem mal nenhum, ou duas semanas, que eu não acredito, olhando para aquilo, não sou engenheiro civil, mas não acredito, sou engenheiro de outras áreas, então também não tinha nenhum mal esperar duas semanas para aquilo ser a obra ter saído e começado de forma legal e consensual. Tivemos sempre aqui a discussão se a obra era ou não era consensual, e basta uma pequena coisa dessas, porque se fosse agora houvesse um referendo sobre aquilo, se calhar já ninguém queria a porcaria da rotunda. Porque ela agora está a dificultar o trânsito. E depois de estar feita, eu tenho sérias dúvidas. Como sempre tive e mantenho nisso, vou manter a minha posição. Portanto, resumindo, tendo em conta que a obra está feita e não pode andar para trás, o que a gente quer é que ela seja feita o mais rapidamente possível. E a maneira de reduzir os danos é pôr alguém a condicionar o trânsito ou eventualmente as pessoas fazerem um movimento inverso que demora menos tempo, que é eventualmente vir pela Vagueira, se forem para a Costa Nova, por exemplo. Eu fiz e demorei menos tempo.
Bom dia. Esta questão da segurança é aqui a questão da semana, podemos dizer desta forma, não é?
Bom dia. Em primeiro lugar, deixar claro de minha parte, e acho que o Ricardo e que o Carlos concordam, ninguém quer que a obra atrase. Todos nós queremos que a obra termine no prazo. Agora, não podemos é alienar-nos da realidade e dos problemas que isso traz para o concelho. Problemas a todos os níveis, o da segurança, mas também os custos reputacionais que esse problema da segurança começa a ter em altura em que os fluxos de pessoas para as nossas praias vão aumentar. E nós falamos da Barra, mas a Costa Nova também sofrerá com isto. Porque a saída é a mesma e é a saída que está a provocar o estrangulamento. E o estrangulamento não é negativo só para os visitantes, é também para os residentes. E se ele se verifica de forma mais amplificada nos últimos dias de bom tempo para os visitantes, a verdade é que todos nós vamos tendo amigos que por ali vivem e sabemos o que eles passam diariamente, obviamente que não em tão grande dimensão, mas o que eles passam diariamente para entrar e para sair das suas casas. A verdade é que isto mostra-nos que a Câmara Municipal não teve a capacidade de prever, e devia ter tido, não teve a capacidade de prever as condicionantes à segurança daquele local e daqueles que o utilizam, e não encetou as diligências necessárias junto das autoridades, junto dos agentes de regulação de trânsito, para ter lá agentes de autoridade a ordenar o trânsito, que isto é o básico. A Câmara Municipal deveria ter ponderado que lá para Abril começava a ficar bom tempo, começava a aumentar tremendamente o número de pessoas a ir para a Barra e para a Costa Nova e que ia precisar de agentes da autoridade a ordenar o trânsito. E não teve a capacidade de prever isto, que nos parece que nos parece tão básico. E esse é o principal problema neste é a primeira solução que deve ir para o terreno já. E espero que esteja no terreno hoje, que é fim de semana, que o dia até está agradável, por enquanto. Espero que a Câmara tenha aprendido a lição na semana passada e que já este fim de semana tenha feito o necessário para que haja agentes da autoridade a ordenar o trânsito para minimizar o problema. Um problema que é gravíssimo se acontecer alguma desgraça, se uma ambulância precisar de sair dali para fora com rapidez, para levar alguém dali para fora em atividade de socorro. Em relação à questão à resposta do Sr. Presidente da Câmara, diz que dorme descansado se a obra atrasar. Eu não acho que deva dormir, porque aquela não é uma obra qualquer. Se uma determinada obra atrasa, vamos dar o exemplo, um centro escolar, se um centro escolar, se o prazo de execução derrapa, é um problema, mas é um problema de fácil solução, porque a escola ao lado, a escola velha, ainda está a funcionar e os alunos ficam lá mais 15 dias, mais 3 semanas, é um transtorno, mas não há problema de maior. O Sr. Presidente da Câmara não deve dormir descansado quando uma obra como aquela está a derrapar no tempo, porque aquilo não é uma obra qualquer. É a saída de uma autoestrada, é a única, é a entrada numa autoestrada e é a única saída para milhares de pessoas que ali vivem, para além dos custos que isso tem. Depois, quando entramos em plena época balnear, os custos económicos, os custos reputacionais para as nossas praias, e aquilo que perdemos em termos de turismo. E a verdade é que, do Sr. Presidente da Câmara, na Assembleia Municipal ontem, não conseguimos retirar, nós, aqueles que lá estávamos, mas mais importante que isso, a população, não consegue retirar nenhuma conclusão de conforto. Não ficamos confortáveis com a forma como o Sr. Presidente da Câmara encara o problema, porque não temos no Presidente da Câmara nenhum rumo traçado para o problema. Não temos, não obtemos. Em primeiro lugar, não...
Essa é uma questão fundamental, que é a ausência de resposta sempre.
A população não obtém um esclarecimento cabal do Sr. Presidente da Câmara, se a obra está atrasada, se não está, e se está, quanto vai atrasar. Não há esse esclarecimento cabal. Aliás, as declarações são todas elas contraditórias.
Ou seja, eu acho
diz
que...
tudo e o seu contrário.
É porque eu acho que isso aparece exatamente porque ele não sabe.
Exatamente.
A reação assiste. Sim,
mas,
não sabe,
claro,
não consegue responder.
Mas isso não dá conforto nenhum à população.
Nenhum, mas... estava só a evidenciar que a pessoa pode não responder. Não é por má vontade, é porque
grave,
não sabe mesmo. Que é mais grave ainda.
Que é grave. E tão grave quanto isso é não ouvirmos do Sr. Presidente da Câmara nada que indicie que ele saiba o que é que faz se aquilo corre mal. Se a obra derrapar, se não estiver pronta na época balnear,
que não vai dar.
Nesta fase, nós não temos nada que indicie da parte do Sr. Presidente da Câmara que ele sabe o que é que vai fazer para minimizar o problema e para mitigar o problema. Nada. Nós neste momento da Câmara em relação a este assunto, temos uma total inoperância, uma total inatividade que pode ser bastante prejudicial para a nossa economia, para o nosso turismo e para a segurança dos que ali vivem e dos que visitam a Barra e a Costa Nova.
Eu queria só dar aqui duas achegazinhas ao que o Sérgio disse, eu concordo, que é, há aqui duas questões. Uma delas é assim, se... Eu não estive na Assembleia Municipal, mas se o Sr. Presidente não sabe, eu até acredito que não saiba
quando mas é que devia saber.
Que devia saber, obviamente devia saber, devia perguntar, alguém devia dizer alguma coisa. Se para a obra não derrapar, e se não derrapar, que eu tenho dúvidas, vai derrapar o orçamento, porque não há duas sem uma, portanto é meter lá mais gente, trabalhar mais horas, e portanto aquele valor que nós tínhamos vai ser aumentado para um valor que ninguém sabe. porque é possível acabar a obra a tempo. É uma questão de pôr lá pessoas 24 sobre 24 a trabalhar. Pronto. E, portanto, resolve-se. Cumpre o prazo, mas não cumpre o orçamento. E neste caso, tendo em conta o que está em causa, eu preferia que ele cumprisse o prazo e não cumprisse o orçamento. Porque, tendo em conta o mal menor, já que estão ali 2 milhões, também quem gastou 2 milhões gasta mais 2 milhões e 200 ou 300 para que este constrangimento para as pessoas que não têm nada a ver com o assunto e que lhes foi prometido que aquilo seria feito antes do verão, tem que ser feito antes do verão. Mas há aqui uma outra questão que também não é que não é colateral a isto e que está envolvida, que é a questão do estacionamento. É que bastou ir lá no dia 25 de Abril e não se podia parar porque não há sítio para parar. Eu consegui parar porque estava de moto e as motas ocupam menos espaço. Mas havia carros que já iam depois da Costa Nova. E ainda não estamos com os turistas, é só com os visitantes. Portanto, o problema que, mesmo tendo congestionada a rotunda, quando ela descongestionar, ou seja, se for verdade a tese de que aquilo vai meter mais carros, ou vai fazer pelo menos que eles saiam, não há sítio para estacionar. E, portanto, o problema da Costa Nova e da Barra não está resolvido porque não tem sítio, que não está, é que eu não estou a ver em paralelo, uma situação onde haja um silo ou um parque de estacionamento para que as pessoas aparquem os carros. Estava completamente lotado, todos mal estacionados, pronto, ali fora, até depois da... Como é que chama aquele bar do lado esquerdo de Madeira? Que é uma escola de ser... não me lembro, não interessa. É a última coisa que
reativa.
Já acabou. Reativa. Já depois da reativa estava tudo parado e mais não havia. E, portanto, havia muita gente que continuou a seguir e que foi. Onde é que foi tomar um café? Depois também foi dar uma volta. Foram à Vagueira. Claro. Era onde não se podia.
Mas eu acho que há aqui uma...
Nós falamos aqui da atribuição, e foi conhecida esta semana, a lista Bandeiras Azuis que se repetem. A questão da mobilidade vai ser a chave deste verão nas praias?
Sem dúvida alguma.
Não, vai ser o bloqueio.
O bloqueio, exatamente. Não, ou a falta, ou digo, chamemos de falta de mobilidade.
Já foi a defesa da orla costeira, noutros tempos.
Mas eu queria só deixar uma nota muito importante, Carlos, acerca deste assunto. Porque eu acho
estão bonitos. Até à Vagueira estão, por acaso, estão bonitos.
Porque eu acho que há aqui uma questão fundamental ainda relativamente a esta questão da rotunda. É que além de tudo aquilo que já foi discutido, uma coisa que a mim me incomoda, e certamente não serei o único, é a ausência de resposta. Portanto, se nós não fôssemos à Assembleia Municipal, se não tivéssemos levantado, por acaso até fui eu, em nome do Bloco de Esquerda, que a coloquei primeiramente, se não a tivéssemos colocado, não havia resposta. A Câmara Municipal de Ilha tem no seu site, além das notícias que pomposamente põe com os méritos e as realizações e a atividade municipal, como é lógico, tem também uma parte de nota de imprensa, que não praticamente não utiliza. Aliás, a última nota de imprensa da Câmara Municipal de Ilha foi a 6 de março, se não estou em erro. E desde aí já houve polémicas, desde aí já houve controvérsias, nem todas são secundárias, como o Sr. Presidente está sempre a tentar entender que isso são conversas de Facebook, como ainda ontem dizia, valem o que valem. Eu não concordo muito com isso, são os eleitores, são as pessoas que o elegeram, são os munícipes, e portanto ele tem um dever de resposta em relação a estas pessoas. E se existem preocupações dos residentes da Barra, se existem preocupações em Ilhavo, o Sr. Presidente tem que dar uma resposta a isso. Não pode ficar fechado em copas, dizer que a obra ainda estamos dentro do prazo e, portanto, que até lá não tem que dar considerações. As coisas não são assim. E, portanto, quando se lhe fez esta sugestão do policiamento, portanto, que houvesse um controlo por parte das forças policiais para que não, em termos de trânsito, eu penso que isto era uma coisa quase que deveria partir do próprio Presidente da Câmara Municipal
quase.
De Ilhavo.
Que vendo que
existe um problema, que existe a preocupação das pessoas.
Ele é o responsável, máximo. No Conselho, Ricardo.
Portanto, tem mesmo
de partir.
Que devia vir logo dizer, não senhor, tenham calma, estamos a estudar esta situação.
Ricardo, só uma pergunta.
Isto,
eu até tenho
aquilo.
Ideia que o seu Presidente mora na Barra. Ou não?
Sim.
Portanto, ele não sente o problema.
Sim, ele ontem disse que até teria também que nós nos preocupássemos, que ele também teria que ir e vir todos os dias para casa, quer dizer.
Mas ele se calhar tem mais tempo que os outros. Pode ter.
Independentemente disso, eu acho sim é que existe aqui um dever de resposta que devia partir logo do Sr. Presidente, e aí até escusava de acusar a oposição, como sempre acusa, de estarmos sempre a tocar nos mesmos assuntos ou sempre a bater de vez no ceguinho. Quer dizer, poderia ele adiantar-se neste sentido e sempre que há uma complicação vir falar sobre o assunto, porque isto segue quase a mesma lógica pela qual o PSD não está presente hoje neste debate e pela qual tem demonstrado, incluindo o Executivo Municipal, esta irresponsabilidade ou esta desresponsabilização perante os acontecimentos mais controversos em Ilhavo, nunca vêm dar uma resposta, nunca vêm dar uma explicação, nunca vêm dar, pelo menos, tranquilidade àqueles a quem a devem.
Eu ia, já agora, peço desculpa, é que há aqui uma outra uma parte mais até sombria destas coisas, que é, eu propositadamente, eu estou aqui em representação, independente do PP, do CDS, como sabem, e tenho cuidado de não trocar nas vésperas impressões com o António Pinho, que está na Assembleia Municipal, que eu quero saber como cidadão normal. O que é que eu sei como cidadão normal? Eu não sei nada. Não sei. Portanto, essas coisas que eu até posso ir à página e tento perceber como uma pessoa normal, cidadão normal, sem ter acesso privilegiado à informação, o que é que eu consigo ter sobre estas coisas? Não consigo ter nada. Se eu ligar ao Pinho, com certeza que sei. Se eu ligar ao Sérgio, se eu ligar ao Ricardo, terei informação. Mas se eu usar os meios que deviam ser normais e que estão ao dispor da Executiva, da autarquia, para comunicar com os cidadãos, que é uma das coisas que é mais importante na governação, é a comunicação. Porquê? Se a comunicação for bem feita, significa que muito destas coisas que incomodam, incomodam menos. Porque as pessoas foram avisadas, as pessoas pediram desculpa, explicaram porque é que atrasou, o que é que aconteceu, agradecem as sugestões, criam um clima de salutar, de colaboração, em vez de ser considerada um ataque ou uma coisa qualquer, é uma proposta de melhoria. É como os sistemas da qualidade. Uma pessoa que dá uma sugestão não está a dizer mal do que está a ajudar ao sistema. E o problema é que eu tenho estado nos últimos tempos a pensar sobre isto, até da minha posição como ex-candidato à presidência, que, de facto, um conjunto de coisas que, para o bem do que eu entendo, que é o bem, que não pode não ser o bem, mas aquilo que é a minha opinião, é tida e encarada como um delito de opinião. Eu estou-me um bocado a abraçar para isso, porque a mim ninguém me crucifica, porque não há ninguém que me consiga crucificar, porque eu não preciso. Mas se precisasse, eu tenho a noção de que estava lixado. Se eu precisasse de alguma coisa, o facto de ter sido candidato e ter posto esta questão da rotunda, por exemplo, em particular, causou um estigma sobre mim que, por acaso, é totalmente indiferente. Mas podia não ser. E isto levanta, para mim, sob o ponto de vista democrático, uma grande preocupação com o PSD daqui, local. Não estou a falar do PSD em geral. Mas isto é uma sensação que eu tenho tido a ter nos últimos meses. De coisas que eram mais ou menos normais que passaram a ser anormais. E mais não digo.
Isto quase outro facto político para debate nesta emissão, aqui trazido pelo Carlos Pedro Ferreira, já agora só para tentarmos perceber um bocadinho melhor e concretizar um bocadinho melhor o que é que está a acontecer. É vítima de alguma discriminação, é isso?
Vamos lá ver. Mas isso é uma coisa que não é de alguma discriminação, porque não é a questão de discriminação. É questões de sentir que algum tipo de relacionamento que seria normal e que era normal antes, passou a não ser normal agora. Pronto, enfim, até algumas colaborações com a Câmara.
Não é esse tipo de dinâmicas, desculpa Carlos interromper, esse tipo de dinâmicas não é nova no Conselho, não há aqui novidade nenhuma.
Para mim não consigo confundir. Sim, para mim não confundo alhos com bocados. Trabalho a trabalho,
conhaque. O facto de não ser novidade não quer dizer que devamos normalizar a situação, esse tipo de comportamentos. Mas não é novidade nenhuma. O sectarismo e a forma como o PSD,
a
forma como o PSD lida com a opinião diversa da sua.
Certo.
E isso é um problema para a nossa democracia e é um problema que...
Eu não queria trazer para aqui, porque eu até posso dar assim só uma soma. Imaginemos, porque eu não quero estar a misturar aqui trabalho com política, mas isto é uma coisa... Imaginemos que eu, antes das eleições, havia que algumas ideias, fazer aqui um piloto de uma coisa qualquer de qualidade. Imaginemos, até era o caso. Essa ideia estava em cima da mesa. Depois aparece a questão das eleições, não sei o quê, e fui convidado e eu aceitei o desafio. Isso ficou bloqueado. O que é que é o prejuízo? Eu não quero prejuízo nenhum. Tenho um piloto com 50 em Lisboa e outros em outros lados. Quem fica prejudicado, se isso não acontecer, é a Ilhavo, não sou eu. Porque isto era simbólico. É uma questão simbólica que era importante para a Ilhavo estar dentro de uma rede europeia de, por exemplo, de qualidade do ar. Ora, como aquilo tem a ver comigo? Porque eu sou a personalização daquela ideia. Então já tive uma ideia de dizer assim, opa, os gajos lá de Lisboa, da Avenida República, olha, venham cá vocês. São outras, já não sou eu. Pronto, porque isto sente-se que é, não há aquilo que cobrou ali. Estava em processo, tinha uma ideia engraçada, a ver se há enquadramento financeiro, enquadramento do Portugal 2020, do Horizonte 2020, por aí fora. E aquilo foi, foi como se tivesse, tipo, agora, de castigo, a gente vai cortar isso. Mas castigo para quem? Para Ilhavo? Para os cidadãos? Para mim não é. Até me sinto desconfortável. Porque digo assim, mas que isto é uma coisa idiota. Idiota, é a pessoa personalizar. Parece aquela coisa de velhos. Marretas, os marretas ficam teimosos. Agora fiquei chateado com aquele gajo e agora vou-lhe fazer a vida. Mas a mim ninguém me faz a vida negra. Podem fazer com outras coisas, mas com isto não. Isto é uma coisa. É um sintoma. Como eu agora, que eu até antigamente, nas primeiras vezes, até desvalorizava o facto do PSD não estar aqui. Eu cada vez mais percebo, porque estes meus colegas têm mais experiência do que eu nisto, que de facto isto é um símbolo muito importante. Não é só, mas dizem, não querem vir, não vêm. Ok, não querem vir, não vêm. Mas isto cada vez mais é um símbolo de que, de respeito pelos cidadãos, não é por nós, é pelos cidadãos, pelos munícipes, e por outro lado, como é que se diz? Um exagero do eu quero para o cimando. Eu não tenho que ir, não quero ir, respondo quando eu entender, porque se a rotunda, por exemplo, está atrasada, ele só vai dizer só está atrasada quando passar o prazo. Mas se eu já souber há 2 meses que não vou cumprir o prazo, ela já está atrasada antes de chegar o prazo, porque eu sei que não vou conseguir cumprir. E, portanto, é aí que eu tenho que dar uma explicação. É aí que eu tenho que começar a explicar-me, a tentar encontrar consenso com os parceiros, com os cidadãos, como é que a gente pode resolver isto conjunto para... Não, vamos, até ao dia, imaginemos que o dia era 31, era 20 de junho. No dia 20 de junho vai o seu presidente dizer, olha, efetivamente isto atrasou. Ah, isto só deu conta hoje. Não, só hoje é que atrasou. Só hoje é que era o fim do prazo. Isto não pode ser assim. Parece uma república das bananas, pronto.
Este poder que se aproximou, digamos assim, do terreno com o aniversário da elevação à cidade, acham que esse objetivo, e até em contraponto com isto que estavam agora a dizer, num certo afastamento, se calhar utilizando outra expressão, uma certa radicalização, digamos assim, da cena política, de blocos que funcionam, terá conseguido esse objetivo de aproximação ou não, atendendo ao programa, às discussões que foram tidas... Qual é a vossa avaliação a esse programa da elevação da Gafanha da Nazaré à cidade?
Eu penso que este dia foi de facto importante e que terá dado algum tipo de origem a um discurso político. Pelo menos eu não pude estar presente, estava em Lisboa, portanto não assisti necessariamente nem aos festejos, nem depois à sessão camarária que teve lugar nesse dia. Certo é que vi as notícias e portanto estou a par das intervenções que foram tidas e que de facto se simbolizam a nível de freguesias, uma dinâmica muito importante local, que ontem acabou até por não vir a assunto, porque era um dos pontos que estava para tratar, mas mais adiantado ficará para uma outra sessão e não poderei deixar aí de dar, porque temos que ser justos. Quando temos que criticar, temos que criticar. Quando temos que louvar, temos que louvar. E louvo, de facto, a dinâmica que existiu, que não envolve só o PSD, como é óbvio, porque, como sabemos, o Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, João Capolarco, também faz parte desse chamemos-lhe desse pacto.
Conseguiu,
também cedeu montantes.
Agenda, não é? Conseguiu marcar a agenda com essa ida à reunião pública de
Sim, e fez uma intervenção que, no meu entender, é uma intervenção feliz, no sentido em que, por exemplo, uma das coisas que teria chamado a atenção é que, de facto, fica feliz, e até conhecendo como conheço, não tenho dúvida nenhuma de que fica feliz pela conclusão das obras da Gafanha da Nazaré, porque elas estão a ser iniciadas. No entanto, não deixou de dizer aquilo que é a realidade. Aqui não existem freguesias de primeira e freguesias de segunda. Mas a verdade é que São Salvador ainda não tem esse mesmo processo de saneamento básico concluído. Portanto, isto é importantíssimo. Estamos a falar da sede do Conselho. E de facto tinha que fazer essa intervenção, tal como tivemos outras intervenções também, portanto foi quase um dia em que todos os presidentes da Junta, penso quase à exceção do presidente da Junta do Carmo, decidiram fazer a sua intervenção. E de facto, não posso deixar então passar em branco esta dinâmica que levou a Câmara Municipal a passar já alguns montantes, portanto também algumas responsabilidades.
Está a falar dos protocolos,
para com os protocolos. Portanto, para mim, uma das coisas mais relevantes que saem em termos de positivo é de facto estes protocolos que foram feitos. A atitude das juntas com mais meios que tenham cedido a alguns para que outras que não os tinham puderem fazer um trabalho melhor. E de facto não posso deixar de louvar isto.
Outra, é só para uma.
É só para uma.
Sim. A cedência de uma percentagem dos valores a que teriam direito, de acordo com os critérios definidos, é das três juntas, da São Salvador, Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação, para a Gafanha do Carmo.
Sérgio Lopes?
Em relação a...
A celebração do programa, esta questão até também da intervenção que acabou por fazer, digamos assim, marcar a agenda política, a intervenção do autarca de São Salvador.
Bem, em relação às celebrações, elas entroncam naquilo que eu considero ser, e daqui o meu elogio à Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, aquilo que eu considero ser o modelo de celebrações de dias como este. Este dia não é para ser celebrado pelo Presidente da Junta, pelo Presidente da Câmara e pouco mais, é para ser celebrado pela comunidade. E o modelo encontrado de dinamização de diversas iniciativas, de envolvimento de diversas associações, é um modelo que aproxima a comemoração, aproxima a população das comemorações, e eu acho que isso é o aspecto mais positivo das comemorações do dia da cidade. É esse mesmo, porque inédito, porque é a primeira vez que há um esforço por parte da autarquia em tornar este dia um dia mais relevante para a comunidade. Em relação ao restante e em relação a, aliás, a propósito, eu não podia fugir deste assunto e acho que não devíamos sair daqui hoje sem falar deste assunto. E a propósito dos contratos interadministrativos, entroncando também naquilo que o Carlos Pedro vinha dizendo há pouco, que tem que ver com opacidade, a forma como o exercício do poder por parte do PSD é feito de uma forma cada vez mais autocrática e cada vez menos em respeito pelos valores da transparência e da lei. A propósito dos contratos interadministrativos, nós temos uma junta de freguesia, que é a Gafanha do Carmo, que é majorada, a autarquia disponibiliza 300 mil euros para distribuir pelas juntas de freguesia. Aqueles 300 mil euros, de acordo com os critérios de financiamento da administração central, são distribuídos percentualmente pelas quatro juntas, e as três juntas maiores abdicam de uma parte daquilo a que teriam direito para dar uma maior dimensão orçamental a uma junta que é mais pequena, que tem menos capacidade de financiamento, que tem menos recursos, e para que ela possa fazer um melhor trabalho. E isto é de inteira justiça. Mas também dá uma responsabilidade acrescida ao Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, para além daquela que ele já tem por lei. E a questão que tomamos conhecimento hoje, esta semana, ganha mais relevância se atentarmos a este pormenor de esta junta ser beneficiada pelas outras três em termos de financiamento. E aquilo que soubemos esta semana, em relação ao facto de o Presidente da Junta de Freguesia oferir desde janeiro de 2017 uma remuneração a meio tempo, que tem toda a legitimidade para ter, porque apesar de a sua freguesia, em termos de número de eleitores, não lhe permitir, nos termos da lei, receber esse meio tempo, o facto de a dimensão orçamental da Junta, que é um segundo critério que a lei prevê, que é, se a Junta tiver uma dimensão orçamental de X, aquele Presidente de Junta pode receber um meio tempo. O facto de a dimensão orçamental da Junta lhe permitir, dá-lhe total legitimidade, e é de inteira justiça, que aquele Presidente de Junta receba uma remuneração a meio tempo. Aliás, o Partido Socialista já liderou aquela Junta, e sabemos bem as dificuldades, o espírito de sacrifício que é preciso ter para liderar aquela junta. E o Presidente da Junta, eleito pelo PS, liderava sem qualquer tipo de remuneração a meio tempo, apenas recebia os encargos de compensação previstos na lei, e não recebia ao meio tempo porque não tinha a dimensão orçamental que ela agora tem, porque as restantes juntas abdicam de uma parte do seu orçamento para que a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo tenha mais dinheiro.
E a crítica vai para o facto de não ter sido comunicada essa informação.
E por ter mais dinheiro, e por ter mais dinheiro, e por ter mais dinheiro, o Presidente da Junta pode receber um meio tempo. Portanto, é a existência dos contratos interadministrativos e esta solidariedade que permite legalmente ao Presidente da Junta receber um meio tempo com inteira legitimidade e inteira justiça. Agora, o que o Presidente da Junta não pode fazer é falhar aos valores da transparência que a lei lhe impõe. E falhou gravemente, porque o Presidente da Junta recebeu durante 12 meses aquela remuneração a meio tempo sem a ter comunicado previamente à Assembleia de Freguesia. O Presidente da Junta é obrigado por lei, os Presidentes de Junta são obrigados por lei, antes do ano civil começar, comunicar à Assembleia de Freguesia, à respectiva Assembleia de Freguesia, quais são as remunerações do Executivo da Junta. Portanto, o Presidente da Junta devia ter comunicado na última Assembleia de Freguesia de 2016 no ano de 2017 passaria a oferir, porque segundo calculamos foi em janeiro de 2017, porque isto está plasmado no relatório de contas, e foi através do relatório de contas que tivemos conhecimento disso, devia ter comunicado à Assembleia de Freguesia que passaria a oferir uma remuneração em regime de meio tempo. E tão grave quanto isto é o facto de, tão ou mais grave quanto isto, é o facto de, no orçamento da Junta, e nas revisões orçamentais que teve a oportunidade de fazer ao longo do ano 2017, nunca a despesa com a remuneração do Presidente da Junta esteve cabimentada. Nunca. A Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo remunerou o seu Presidente de Junta sem que esta despesa estivesse cabimentada no orçamento. Portanto, nós não podemos deixar passar este assunto em claro, porque na Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, que é uma freguesia que nos exige os maiores cuidados, a começar por ser uma freguesia que não tem cobertura de saneamento. Não é só São Salvador que não tem cobertura de saneamento total. A Gafanha do Carmo não tem cobertura de saneamento. A Gafanha da Encarnação não tem grande parte da cobertura total de saneamento. Mas, voltando ao Carmo, é uma junta que nos merece muito cuidado. Porque é uma junta diferente das outras três. Está inserida num contexto mais rural, tem uma comunidade mais pequena, merece um apoio redobrado. E esse apoio redobrado deveria corresponder a um executivo de junta que execute com transparência as suas atribuições e competências e que qualifique a democracia, não falhe na sua lealdade com os eleitores. Porque há uma falha à lei, há uma falha institucional à Assembleia de Freguesia porque não há comunicação desta remuneração, mas há também uma falha com os eleitores, uma falha com os fregueses que não souberam que o seu Presidente de Junta, com justiça, ao contrário daquilo que vinha sucedendo em anos anteriores, tinha uma remuneração por ser Presidente de Junta para exercer o seu serviço ao serviço daquela população.
Já agora uma opinião vossa também sobre esta questão.
Não conhecia este facto, como é evidente, não é? Se calhar quase ninguém conhecia, só quem está...
Foi notícia esta semana a propósito da intervenção do Partido Socialista.
Há aqui uma questão que é uma questão ética, é uma questão que é uma questão numa atitude predestinada e com dolo, portanto é uma pessoa que esconde-se, não apresenta, não aparece no orçamento e ela recebe e depois aparece no relatório de contas, se calhar dissimulado, não vê o relatório. Eu acho que há aqui duas questões que para mim tem aqui uma divergência de opinião, não sei se é divergência ou se calhar de interpretação do que disse o Sérgio. Por um lado é a questão se a Junta de Freguesia do Carmo ou se a Freguesia do Carmo recebeu, as outras freguesias ajudaram, cederam, e se lhes tivesse sido perguntado, olha, a gente vai ceder, mas o seu Presidente agora vai passar a receber. Era uma questão diferente, vamos receber, nunca recebeu, é saber se eu daria da minha parte, do meu orçamento, para obras que sejam significativas na freguesia do Carmo, ou para que o seu Presidente possa receber um dinheiro, que é uma questão discutível, eu se calhar não dava. Se nunca ninguém recebeu, eu vou estar a dar dinheiro que não vai servir para o município, para a freguesia, mas vai servir para o presidente da junta receber uma remuneração. É uma questão que tinha que ser discutida antes. Perguntar-lhe, nós estamos a dotar, mas atenção, não é posso receber dinheiro porque não, você não receberia se nós não dessemos. Portanto, eu não estou a dizer que o senhor não merece receber, não recebe ganhar. Quer dizer, ele só ganha porque os outros deram. E os outros tinham que saber, antes, que se dessem, uma parte ia para um ordenado do qual o outro não teria legitimidade para receber. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de... Não sei, porque não conheço os trâmites, se cabe ao seu presidente da junta decidir sozinho se vai receber ordenado ou não. Ele decide, agora tenho votação, vou receber. Eu não tenho que perguntar a alguém.
É uma decisão do executivo, não é? É uma decisão colegial.
Não. Mas não tem que ir à Assembleia de Freguesia? Não devia ser consultada?
Deve ser informada.
Não devia ser consultada. Uma coisa é informar a gente.
Nos termos da lei deve ser informada previamente. Não...
E o executivo da junta de freguesia decide que o seu presidente recebe.
Sim, nos termos da lei sim.
Mas recebe, daquilo que eu percebi, acho que percebi bem, por um facto anormal, que é que tem um orçamento ampliado que os outros deram. Porque senão não tinha. Portanto, eu acho que é uma situação anormal. Não se enquadra num sistema normal, que era, já tinha dotação, e portanto podia receber ou não. Penso que se qualquer um presidente...
Ou tinha o número de eleitores, o suficiente.
Portanto, há aqui duas questões. É que eu, do ponto de vista ético, acho que há aqui dois problemas. É... Primeiro, ter escondido. Pronto, muito bem, não há, essa não há dúvida nenhuma. A outra, eu se fosse Presidente de Junta, eu não o faria. Eu não recebia. Porque sei que há muitas dificuldades no Carmo e, portanto, o dinheiro que eu vou receber, que é metade ou 50%,
não sei. Mas isso eu não coloco em causa porque... Isso eu não coloco em causa porque...
É simbólico.
Não coloco em causa porque, assim, o facto do Presidente de Junta ser remunerado a meio tempo, no que diz respeito à Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, é de inteira justiça para o Presidente de Junta.
Sim, mas ele não tinha direito a isso.
Ele não tinha direito,
só tem. Não, os outros deram dinheiro. Não, deram uma mesada. Pronto.
Sim, mas...
Mas não deram uma mesada para isso. Não lhes perguntaram a quem deu. Não, você aceita não, que desse
mas,
dinheiro que
não mas já lá vou. E porque o facto do Presidente de Junta estar a meio tempo é um ativo para a Junta. A Junta ganha uma disponibilidade
Eu acho que eu não me estou a fazer entender.
A Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo ter um Presidente de Junta a meio tempo é um ativo para a Freguesia.
Mas é que é um ativo para
a Freguesia e isso a Junta tem, Junta tem inteira legitimidade, o Executivo da Junta tem inteira legitimidade de decidir que um dos seus membros, até podia nem ser o Presidente da Junta.
Sérgio,
eu
não estou em desacordo com o que tu estás a dizer. Vamos lá ver. É uma questão filosófica só. A questão filosófica é esta. Que é? É uma questão de princípio. Para mim é uma questão de princípio. Que é? É evidente que quem trabalha deve ser remunerado, ponto final, não tem discussão nenhuma. Pronto. Mas há regras. E a regra é, abaixo de um determinado valor, de determinada dotação financeira, o Presidente da Junta não recebe. Pronto. E era a situação em que ele estava. E os outros que deram, parece-vos que isto é fácil de perceber. Se eu vou dar, vou abdicar da sua imagina que eu era o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Ia dar. E eu sabendo a seguir, ia dar porque achava que o Carmo precisava. E eu fico a saber a seguir que uma parte daquele dinheiro, não sei quanto, não interessa, nem que fosse um cêntimo, tinha sido gasto para uma coisa que aquela Junta de Freguesia não teria direito, que o Presidente não tinha direito.
Mas provavelmente os autarcas também sabem disso, não é? Creio eu.
Não sei.
Por acaso não consigo servir esta mesma lógica. Neste aspecto tenho que estar em concordância com o Sérgio só neste sentido. Porque todo o dinheiro que foi dado era dinheiro que era dado, não estava destinado. Senão teríamos que contabilizar que antes de darem qualquer dinheiro,
aliás,
a Junta de Freguesia do Carmo teria que dizer vamos gastar esse dinheiro em X,
não era, não era isso, não é isso que eu estou a dizer. Não era contabilizar, não é dizer não, eu dou para
dinheiro,
isso. Eu estou a dizer é que
o dinheiro é dado.
E cabe-lhes a ele decidir qual a melhor maneira de o aplicar. E neste caso estamos a falar
de um ativo. Estás errado, Ricardo. O dinheiro é dado em sede de contrato interadministrativo para executar determinados investimentos.
E esse não estava lá.
Determinados.
Esse do orçamento,
para
do
executar determinadas competências que a Câmara transfere da Câmara para a Junta, para tratar da berma, para tratar da rua, para tratar... Não é para pagar o vencimento,
pronto,
a remuneração do Presidente da Junta.
A dizer.
Agora, dá-lhe uma dimensão orçamental à Junta.
Permite abrir caminho.
Amplia o orçamento da Junta, que lhe permite, nos termos da lei,
receber.
Agora, é isto, o contrato interadministrativo tem este efeito prático. Dá dimensão à Junta, que permite, nos termos da lei, ao Presidente da Junta receber o valor. E foi por isso que eu comecei a conversa pelos contratos interadministrativos para explicar porque é que a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo agora pode ter um membro do Executivo, que até podia ser, nem ser o Presidente, a meio tempo, e de antes não podia. E porque é que isso também dá uma responsabilidade acrescida, para além daquela que já tem nos termos da lei, àquele Presidente da Junta, para explicar à população...
Mas ele não estava a meio tempo, não estava a meio tempo sem receber.
Não, não está a meio tempo. Não estava a meio tempo. Há o regime de não permanência, há o regime de meio tempo e há o regime de tempo inteiro.
Um trabalho part-time,
é? Ele estava em regime de não permanência. O Presidente de Junta da Freguesia da Gafanha do Carmo não tem dimensão orçamental, porque tem menos de 1000 eleitores, não tendo no passado, está em regime de não permanência, recebe apenas uma compensação para os encargos, que são 200 e tal euros por mês.
Eu acho que aqui há um acréscimo de responsabilidade.
Agora, a questão central, não é com esta conversa, estamos a fugir da questão central.
É a comunicação que à Assembleia questão, de Freguesia.
Que é a questão ética e legal da não comunicação prévia à Assembleia de Freguesia. Escondeu da Assembleia de Freguesia e dos eleitores, porque os eleitores tinham o direito de saber, até em ano autárquico,
está a meio tempo, é que também é outra questão. Se a pessoa mentiu naquilo, como é que eu sei que está a meio tempo? Pode estar a receber a meio tempo e não está a meio tempo. Agora tudo é possível. Se é possível mentir, esconder, não pôr no orçamento, está a receber a meio tempo.
É uma questão que não sei responder.
Mas aqui estamos a lidar com um facto em particular.
Escondeu e é importante. Não é de não relevar o facto de esta ocultação ter acontecido em ano de eleições autárquicas. Os eleitores, quando foram votar, não sabiam que estavam a votar para eleger um presidente de junta
que recebia.
Que poderia ficar em meio tempo na junta com uma entrega que os eleitores do Carmo sabem bem, porque aquilo é uma comunidade pequena, sabem bem qual é a diferença entre ter um presidente de junta que até tem remuneração, que até pode passar ali algum tempo, ou ter um presidente de junta que está em regime de não permanência e que só lá pode ir ao final da tarde abrir a sede e a tratar dos assuntos e receber os fregueses. E a questão legal da não cabimentação orçamental também é bastante relevante. Não é só a da não comunicação prévia à Assembleia de Freguesia. A não cabimentação de despesa. Foi executada a despesa pela Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo que não estava cabimentada. Há aqui um problema gravíssimo.
Eu acho que há outro problema.
E existe um esclarecimento cabal.
Uma vez que estão por dentro destas questões dos funcionamentos das autarquias...
Oh, Carlos, deixa-me só fazer uma pergunta...
Tentar perceber que consequências é que isto pode estar...
Posso só fazer uma pergunta...
Pode vir a ter em termos legais...
Posso fazer uma pergunta prévia que eu acho que o Sérgio me consegue...
Aquelas que decorrem...
Se há uma questão legal, alguém vai fazer alguma queixa sobre isto?
Aquelas que decorrem do incumprimento da lei. Não é preciso haver queixa nenhuma. Trata-se de uma autarquia, existem os órgãos judiciais que existem no país para tratar destas questões.
Quando detentores de órgãos políticos, acontece, todos os anos acontece. Alguém que se esquece de pôr no IRS um rendimento qualquer. Diz, esqueci-me. Pronto. Ponto final. E não tem nenhuma consequência, nunca tem. Qualquer ministro acontece que está a
ser... Mas tem que ter.
Mas não tem. A pessoa diz, olha, eu esqueci-me de declarar. Foi um lapso. Esqueci-me que vendi a casa, esqueci-me daquele rendimento. Pronto. E a maneira mais fácil de resolver isto é dizer, eu esqueci-me. Pronto, peço desculpa, esqueci-me. Mas eu tenho aqui uma questão, e se calhar o Sérgio consegue, porque está dentro destas questões, é que o meu cérebro não consegue processar uma coisa. Há uma pessoa que... Estava a tempo, não era parcial, ia lá ao fim do dia, não é? E de repente fica a meio tempo. Se fica a meio tempo, quer dizer que aquilo que ele fazia antes também ficou a meio tempo. Qualquer que seja a profissão. Portanto, passou a ter part-time no sítio onde estava e outro part-time na Câmara. Na Junta de Freguesia, peço desculpa. Isto é uma coisa para mim, eu não consigo perceber isto. Como é que se consegue estar a meio tempo num trabalho. De repente podemos a pessoa está a tempo inteiro.
Um empresário, não é? Alguém tem... Podemos falar de um empresário.
Sim, eu não sei quem é o chefe.
É o caso, mas isso, uma não questão, é uma questão que, não, é que questão... em primeiro lugar, nós não conseguimos esclarecer aqui. Em segundo lugar, há mecanismos na lei que, dão,
claro,
que dão aos autarcas, que, dependendo do seu regime...
Só que este caso em particular que tu trouxeste é um caso que, como já tem um rabo de palha grande, que é aqueles que tu enunciaste, não é? Que é a pessoa não ter declarado, não ter dito, não ter que... Também...
Essa é que é a questão central.
Também,
mas eu gostava também de frisar que aqui, volta, que é aqui entramos naquele
porque
esquema do girodisco...
É que interessa a todos.
Do girodisco e volta ao mesmo. E isto tem que sentido. Também esta questão... Se não fosse ontem levantada, por acaso até calhou também ter sido eu a levantá-la, em Assembleia Municipal, onde ela nem tinha cabimento. Mas a verdade é que se ali não fosse levantada, nada viria a ser dito, porque uma vez mais...
Mas o Ricardo levantou esta questão em concreto.
Levantei esta questão, que nem tinha cabimento na Assembleia Municipal, mas de todo modo estava...
Não é o local para o efeito.
A pessoa em questão estava presente e eu achei que devia...
Não é o local para o efeito.
Fiz questão de frisar que não sabia se era procedimental lançar uma questão direta ao Presidente da Junta, mas assim o fiz. E entenderam por bem que ele devesse responder, embora a resposta, com toda a franqueza...
Respondeu?
Eu não entendi. Primeiro ouvi muito mal. E depois, mas pelo que percebi dos restantes colegas, ninguém entendeu bem a explicação que foi dada, se é que houve uma verdadeira explicação. O que é certo é que, uma vez mais, e foi um assunto que também frisei ontem e quero voltar a frisar aqui, é que, uma vez mais, e continuamos neste caso a falar do PSD, não há uma resposta. Portanto, vivemos em Ilhavo uma dinâmica em que o PS identifica, pelo privilégio que tem nesta matéria, pela organização que tem neste sentido, acaba sempre por identificar determinadas questões, levanta-as, como eu acho que as deve sempre levantar no discurso público, e o PSD nunca tem uma resposta. Veja-se bem que foi noticiada esta questão e, mais uma vez, o Presidente da Junta também não veio falar em sua honra, não veio defender-se, não veio explicar, fiz por isto, fiz por aquilo, esqueci-me, aconteceu, não aconteceu. Nunca há uma resposta a dar. E, portanto, eu acho que aqui é fundamental focarmos, se de facto é importante, e como aqui diziam, se agiu ilegalmente, tem que haver mecanismos judiciais e institucionais para controlar essas coisas. Também é sempre importante que se traga aí aquele ovo. Tenho toda a vontade para fazer, louvo o PS e louvo o Sérgio por trazerem estes assuntos, porque de facto as pessoas têm que estar à parte de um assunto destes, não continuaria por aí esquecido até que entendessem que era importante trazê-lo. Portanto, e o PSD não pode continuar nestes diversos
Mas,
assuntos,
Ricardo...
falemos da Rotunda, falemos do Ilha Voina, falemos desta situação, não pode continuar silenciado e achar que não tem um dever de resposta pública, que os assuntos aparecem e que eles não têm que vir esclarecer.
Mas, Ricardo, o que me parece, e eu concordo absolutamente com tudo o que tu disseste, mas o que me parece é que a estratégia que o PSC tem usado tem funcionado. Porque as pessoas esquecem-se, esta estratégia, eu discordo totalmente dela, mas funciona. Que é não responder... As coisas abafam, acabam, daqui a uma semana já ninguém fala nisto, aquilo daqui a de 15 dias já ninguém se lembra, nem os senhores do Carmo, nem os senhores da Grafém de Nazaré, nem os senhores de Ilhavo. Aquilo acabou.
Surgem como episódios.
Não falando, que eu discordo totalmente, é uma maneira pouco séria de discutir política, que é não falar e não discutir e, portanto, não responder. Que é o direito quase à quinta emenda dos Estados Unidos, tem direito a não responder nada. Não vou responder. Nem sequer dizem, eu não vou responder. Eu não vou explicar. Pronto. E se disserem, por acaso o senhor até tentou, parece, dizer qualquer coisa. Mas se ele tivesse dito, eu não lhe vou responder, o efeito era o mesmo. Não tinha nenhuma consequência nos eleitores, o que é grave também do ponto de vista da democracia, da implementação da democracia em Ilhavo, das pessoas. Porque isto num sítio com pessoas, enfim, se calhar com outra dimensão, diriam
por
assim...
Por isso eu perguntava
não,
se
diriam assim,
é pá,
então
exemplo,
o Presidente...
Contas, ou alguma
não, mas só o facto...
Carlos,
só o facto em si... Se eu fosse eleitor do Carmo, relativamente a uma coisa destas, só porque foi público que isto aconteceu, eu tinha séria reserva sobre aquela pessoa. Porque uma pessoa que faz isto pode fazer outras. Não quer dizer, não, porque é uma coisa de uma gravidade muito grande, tendo em conta que não era ilegal, ainda por cima, eu podia ter dito, não, ainda por cima é mais estúpido, porque se fosse uma coisa ilegal, Eu também discordo, mas pronto, eu estava a fazer uma coisa
concluir,
que não podia fazer.
Podemos concluir que politicamente entendia que...
Ele entendeu que não devia receber.
Entendia que era um inconveniente em termos eleitorais.
Exatamente.
Portanto, é aquilo que podemos...
Ou então que ele acha que, tendo em conta os problemas da freguesia, que estar a receber não era moralmente aceitável, tendo em conta outros problemas mais graves. Portanto, eu também posso entendê-lo assim. Que não seria justo eu ter aquela remuneração, não é que eu não a merecesse, mas há outras prioridades.
Que acaba por ser, vamos lá ver uma coisa. O que
são duas coisas
se,
juntas.
Se foi isto que levou o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo a não comunicar nos termos da lei a quem tinha que comunicar, é uma cedência ao populismo, é uma cedência ao instinto primário, de entender que as pessoas não devem ter remuneração, de que esta lógica de que os políticos recebem muito dinheiro.
Não, recebem pouco, até acho que recebem pouco.
E de que, quer dizer, é uma cedência ao populismo que acaba por prejudicar, mais uma vez, como tantas outras coisas que nós vemos por esse mundo fora, acaba por prejudicar a importância da democracia
e do Estado de Direito. Não tem nenhuma consequência política o senhor ter esta votação.
Porque o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo acabou por comunicar à Assembleia de Freguesia, em dezembro de 2017, que estava a oferir o vencimento. Ou seja, depois das autárquicas, comunicou à Assembleia de Freguesia.
Mas o que portanto, mas o Carlos perguntava, eu aqui também confesso, irei informar-me portanto, sobre o assunto, mas se havia mas se isso tinha que ter cabimento no orçamento
portanto,
e não o teve,
só foi
poderá
ocultado,
ser algo,
só
poderia
foi ocultado,
ser algo queixa no Ministério Público.
Só foi ocultado até às eleições autárquicas. Na
mas
primeira,
é ilegal ou não é ilegal?
Na primeira oportunidade. E isto para tirarmos também a ilação...
Se não estava cabimentado,
para tirarmos a ilação. Para tirarmos a ilação.
Que é uma incorreção, se é ilegal, se está constabelecido num ato ilícito do ponto de vista legal, com alguma penalização, se calhar não. Se calhar é uma indicação, é como não é? Agora, aquilo que
a despesa que não esteja cabimentada não pode ser executada.
Se esta despesa não estava cabimentada e foi tomada,
é tão simples quanto isto. A despesa que não esteja cabimentada não pode ser executada. É tão simples quanto isto. Há uma ilegalidade.
Mas era tão simples como a da barra que arrancou sem visto de legalidade.
São questões distintas.
E arrancou.
São questões distintas.
Meus caros, quanto a questões procedimentais, e já estamos com 12 horas e 3 minutos, mas só pela curiosidade, porque esta manhã estava a ouvir o bruto do som de ontem à noite à Assembleia Municipal, nós tínhamos colocado aqui a questão do relatório e contas, o que percebemos é que há uma intervenção inicial sobre este relatório e contas e de repente a discussão é cancelada e atirada para a próxima
semana.
Não
houve necessariamente uma intervenção, portanto aquilo que houve foi a primeira apresentação, eu gosto de chamar a defesa quase, que é feita para o Presidente da Câmara, e logo mal passamos para iniciar aquilo que seria a discussão, ela não prosseguiu, e a meu entender, não por acaso não tomei a palavra nesse sentido, não achei necessário, mas a meu ver, com a explicação que foi dada pelo PS, até porque não tinha essa informação, de facto havia um relatório que não estava pronto para ser analisado, não estava autenticado, não estava datado, e como tal não podíamos prosseguir a discussão, e eu acho que aqui o PS teve bem a insistir que não havia condições para prosseguir o debate, e foi passado para a próxima reunião, que já estará marcada para a próxima sexta-feira, como sabem, e portanto assim ficámos.
Resumidamente.
Não, basicamente houve um desmazelo da parte do Executivo Municipal na remessa dos documentos à Assembleia Municipal. As contas da Câmara têm que ser alvo de uma certificação legal de contas por um revisor oficial de contas. E a certificação legal de contas foi remetida à Assembleia Municipal sem estar datada nem assinada. E houve ali um desmazelo, foi enviada só a minuta, que veio certamente neste intervalo de tempo entre a reunião de Câmara e a reunião da Assembleia Municipal, seguramente está já mais do que assinada e datada pelo revisor oficial de contas, mas a verdade é que na remessa de documentos que foi à Assembleia Municipal não estava nem datada nem assinada. Ora, se não está datada nem assinada, não existe.
Claro.
Os deputados municipais não podem fazer fé que aquele documento existe, de que, de facto, aquela é a opinião do revisor oficial de contas, se ela não está assinada por ele, não está chancelada por ele. Portanto, e bem, o PS interpelou a mesa no sentido de aquela discussão não ocorrer ontem,
passar para a próxima
sessão, e que, o mais rapidamente possível, o documento que não foi remetido devidamente, ou seja, para que os deputados municipais, em consciência, possam analisar e votar as contas.
Havia aqui uma intenção de agilizar. Portanto, como todos sabemos, e isto é inevitável, a última reunião de Câmara foi há muito pouco tempo, e, portanto, nós temos um espaço curtíssimo entre a reunião de Câmara e a reunião de Assembleia.
Não é assim tão curto. A reunião de Câmara foi há mais de 8 dias.
Cada um tem a sua...
Mas estamos em circunstâncias diferentes.
E nem só o PS lá está na oposição.
Um papel assina-se em 10 segundos e um e-mail envia-se noutros 10.
Não, estamos a falar de várias documentação.
A maioria arroga-se de rigor sem falha, uma capacidade inimitável por nenhum outro partido de gerir os destinos da autarquia, de uma Câmara transparente,
uma máquina
que não falha e tal. É importante que nestes momentos também seja denunciado o desmazelo, que não acontece só neste episódio, acontece
há muitas vezes. Ricardo,
mas de facto há aqui um desmazelo que se nota.
Acontece muitas vezes na Câmara Municipal os processos estarem mal instruídos, terem deficiências. Ainda há uns dias votámos uma asta pública de bancas na Costa Nova, votámos uma ata deliberando o contrário da ata da asta pública, porque deixaram que licitasse alguém que não poderia licitar porque já tinha bancas em número suficiente que não lhe permitiam licitar mais. Quer dizer, há na Câmara Municipal de Ilhavo, não é raro, há na Câmara Municipal de Ilhavo uma deficiência de instrução dos processos. Há desmazelo com muita frequência.
Eu noto que, de facto, aqui houve desmazelo e havia a intenção de, também parece, a intervenção que eu tirei é de agilizar. Porque, de facto, o tempo, eu acho, para mim, pelo menos aqui vou frisar, é muito curto. Nós não nos podemos esquecer que a oposição a Ilhavo também tem partidos pequenos e, portanto, sem meios, e, portanto, eu acho que é quase impossível, se vissem a quantidade de documentos que nos foram enviados na última sexta-feira para esta, honestamente, numa semana, só se nenhum de nós fizesse nenhum, é que poderia analisar aquela documentação toda. E mesmo este tempo é pouco. E eu entendo que eles entenderam enviar a minuta para agilizar. Poderiam enviá-la para agilizar. Facto é que não estaria, conforme viemos a comprovar, não seria o suficiente, não estava legal para depois podermos votar aquilo e discutir.
Mas a pessoa não pode votar uma
assembleia. Mas ficou uma outra questão de pé,
Ricardo,
que também foi levantada
já mais de 8 dias.
Sérgio,
já...
mas houve uma questão que ontem foi levantada que eu também gostava de saber esclarecida.
O documento poderia chegar...
Que é o meu colega da Assembleia, Luís Leitão, deixou levantada esta questão de que aquele documento, sendo uma minuta, já nem deveria ter sido levado assim à reunião de Câmara. Essa questão foi ontem deixada.
Claro. O Luís Leitão não levantou bem essa questão,
não,
mas
levantou essa questão.
Posso... Não levantou os verbos. Não levantou.
Aliás, disse-o que não lhe parece legal que aquele momento fosse discutido em Câmara
da mesma maneira
como foi discutido na
Assembleia.
Fizeste
uma pergunta, posso responder? O Luís Leitão não fez bem essa questão. Mas eu esclareço. Vamos lá ver uma coisa. A certificação legal de contas é para certificar contas, não é?
Claro.
E quando é que as contas existem? As contas existem depois de aprovadas pelo órgão executivo. Sim. Portanto, só pode haver certificação legal de contas depois de estar aprovado pelo executivo. Aliás, depois de estar assinado pelo executivo, porque as contas, à medida que a certificação legal de contas não existe porque não está assinada, as contas também não existem enquanto não estiverem assinadas pelo órgão executivo.
E não existem enquanto o revisor oficial de contas não se pronunciar.
As contas só podem estar assinadas pelo Executivo depois de aprovadas pelo Executivo. Aquele documento vai à Câmara Municipal por assinar, porque não há contas, vai em minuta, é uma minuta, não é a certificação legal de contas, é a minuta da certificação legal de contas para que o Executivo tenha conhecimento daquilo que é a opinião do revisor oficial de contas sobre as contas que vamos votar. Agora, a certificação legal de contas, aquele documento,
só
pode estar assinado depois da reunião de Câmara ocorrer.
Carlos Pedro Ferreira, para terminar.
Bem, é assim, se eu percebi bem, acho que percebi, porque nós também temos algumas empresas que são sociedades anónimas, têm que ter um revisor oficial de contas. Se aquilo que foi apresentado não tinha a chancela do revisor oficial de contas, quer dizer que, parece-me que, óbvio para toda a gente, que não há garantia que as contas estejam aprovadas, que alguém tenha concordado que aquelas contas estavam bem feitas. Que é o, por isso é que serve o revisor oficial de contas. Existem os toques, técnicos oficiais de contas, depois há o revisor, que tem que dizer, sim senhor, concordo, isto está tudo dentro da legalidade. Ninguém pode aprovar o que é que seja, se isto é uma obrigatoriedade que a Câmara tem de ter um revisor oficial de contas, ou dois, ou neste caso é um, se não tinha lá a chancela, aquelas contas não valem nada. Não são documento inócuo, não tem nenhuma validade legal, nem ninguém pode votar uma coisa sobre a qual ainda o revisor oficial de contas não se pronunciou, certo?
Sim.
Se não se pronunciou, eu não posso levar... podia ter um documento de trabalho a dizer, olha, em princípio, mas era noutro órgão, dizer assim, olha, em princípio, o revisor já olhou para isto, deu-te os olhos e tal, ainda não tem vindo mais detalhe, isto em princípio está tudo bem, pode haver aqui algumas afinações, mas não se podia votar. Podia-se haver uma intenção e a pessoa discutir o documento, porque não seria muito diferente, qualquer coisa assim. Agora, não tendo, porque não é uma chancela, a chancela, o final é dizer, está bem. É uma pessoa que vai perder horas e dias ou o que for, olhar para aquilo, a ver se aquilo está de acordo com as regras estabelecidas para a contabilidade e as contas da Câmara. Portanto, a mim concordo, obviamente, com o Sérgio, discordo do Ricardo no sentido que a pressa não pode dar, não pode
mas
servir.
Mas eu nunca estou aqui a defender, aliás.
Não, tu é que estavas a dizer que havia alguma justificação do ponto de vista.
Não, eu estou a dizer qual era a justificação que a Câmara nos deu para isto.
Mas é uma justificação balofa, porque até nos podiam ter mandado a minuta para nosso conhecimento.
Claro. E depois para votar enviavam-nos o
documento. Exatamente. Ricardo,
mas é que esse é um modo.
Aquele documento assina assim, em 10
segundos. Deixa só dizer uma coisinha para cá. É que o modo operandi é um bocadinho o mesmo, que foi a justificação de outras coisas, é o mesmo sentido, que é, eu não diria que foi desmazelo. Eu acho que é um modo operandi, é tipo, enfim, acreditem em nós, isto está tudo bem. Vamos votar isto e depois a gente envia os documentos originais.
Cá estaremos para discutir as contas, não no dia 12 de maio, feriado municipal em Aveiro, teremos a transmissão em direto do feriado, mas depois no dia 19, e creio que esse será tema dominante do discurso direto. O agradecimento aos três partidos presentes.
Obrigado.
O Partido Social Democrata ausente dos debates ao sábado de manhã. Voltamos dentro de 3 semanas. Bom fim de semana.